No episódio de hoje, eu vou narrar a história do momento da morte de uma pessoa. E eu já tô deixando avisado, porque talvez não seja uma boa hora para você ouvir. Pode despertar alguns sentimentos incômodos. E tudo bem, segue em frente, a gente se encontra em outros episódios, não tem problema. Mas se você quiser vir comigo, já venha sabendo que eu vou contar a história da morte de uma pessoa. E mais especificamente da morte de um escritor de ficção científica. Aldous Huxley, um escritor mais conhecido pelo seu livro Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, e ele foi um visionário de várias formas. Primeiro por escrever visões de mundo nos seus livros, sejam elas visões distópicas como O Admirável Mundo Novo, ou utópicas como o último livro que ele escreveu, A Ilha, que foi publicado em 1962. Mas ele também foi um visionário porque ele era da turminha dos psicodélicos. Ele era usuário de drogas alucinógenas. Ele experimentava o efeito dos alucinógenos, usando a si mesmo como cobaia, e depois escrevia ou fazia registros em áudio das suas experiências. E parte dessas experiências ele descreveu no livro Portas da Percepção, em que ele conta os efeitos da mescalina, que é uma substância alucinógena extraída de um tipo de cacto, o peyote, que é muito comum ali naquela região da América Central, México, sul dos Estados Unidos, e é usado por povos nativos em cerimônias e rituais, né, pelos xamãs. Eu falei um pouco disso no episódio Trilhas do Deserto, né, de como os alucinógenos eram e são usados por povos indígenas e nativos como formas de acessar um outro mundo, de acessar visões, de abrir a percepção, e tem essa função religiosa, cerimonial. E o Aldous, nesse livro, ele fala um pouco dos alucinógenos, do ponto de vista histórico, cultural, biológico, mas é, acima de tudo, um livro em que ele fala de arte, em que ele analisa a arte a partir dos seus olhos afetados pela mescalina. E aí ele explica que a nossa percepção, ela funciona como um filtro, né, como uma espécie de porta que deixa passar as informações que a gente vai processar, aquelas que são úteis, que são necessárias para nossa sobrevivência como animais vivendo no planeta Terra. Então, muita coisa a gente não percebe, né, simplesmente porque a nossa máquina, né, o cérebro, não tem o interesse nisso para nos manter vivos. Então, o uso de algumas substâncias permite abrir um pouco mais essas portas. Por exemplo, tem um trecho que ele fala o seguinte: as impressões visuais se intensificam e o olhar recupera parte da inocência perceptiva da infância, quando as sensações não se subordinavam imediata e automaticamente aos conceitos. O interesse pelo espaço diminui e o interesse pelo tempo quase se anula. O sentido cromático do ser humano, tão desenvolvido, é um luxo biológico, inestimável para ele como ser intelectual e espiritual, mas desnecessário para sua sobrevivência como animal. A julgar pelos adjetivos que Homero lhes coloca na boca, os heróis da Guerra de Troia mal superavam as abelhas em sua capacidade de distinguir as cores. Aliás, eu falo disso no episódio Quem Inventou o Azul, um dos primeiros aqui do podcast. Depois dá uma passada lá, porque eu falo da nossa percepção das cores, né, e como ela, de muitas formas, é limitada até pela nossa linguagem. E aí ele continua e fala o seguinte: a mescalina eleva todas as cores a uma nova potência, e dá àquele que as percebe a consciência de inúmeros e sutilíssimos matizes de diferença, aos quais, em condições normais, ele é completamente cego. Então a gente já tem uma percepção de cores muito superior a muitos animais, o que até nos permite ser esse ser artístico e espiritual, porque a gente consegue fazer distinção de cores que não é necessariamente ligada ao nosso senso de sobrevivência. Então, como a mescalina potencializa isso, ele no livro descreve o que ele vê em algumas obras de arte que ele fica observando enquanto ele tá lá chapado de ácido, e ele descreve o que que ele tá vendo, o que que ele percebe. Então, Aldous, durante a vida, ele fez algumas jornadas dentro desse veículo dos alucinógenos. E na maioria dessas viagens, o Aldous tinha uma copiloto, meio que uma guia, que era a sua esposa, sua segunda esposa, Laura. Laura Arquera era uma jovem italiana, um prodígio no violino, tocava muito bem desde cedo, que foi para os Estados Unidos para estudar música, desenvolver a sua habilidade, o seu talento. Depois de uns anos estudando nos Estados Unidos, a coisa muda um pouco de trajeto, porque ela larga o violino, mais ou menos na época em que ela conhece e passa a se relacionar com Virginia Pfeiffer, que ela carinhosamente chamava de Jeannie. Aliás, Jeannie, a Virginia, não confundir com Virginia Woolf, hein? Ela era cunhada do Hemingway, o escritor, para você ver como toda essa galerinha aí da literatura se conhecia. E a Laura, junto com a Virgínia, começou a produzir filmes, a entrar ali no círculo da galera de Hollywood. E aí é onde entra o Aldous Huxley. Ele é britânico, mas se mudou para os Estados Unidos com a esposa dele, Maria, para fazer dinheiro em Hollywood, escrevendo roteiros. Isso depois que ele lançou Admirável Mundo Novo. E aí a Laura, ela estava querendo fazer um documentário sobre um cavalo de corrida, uma história muito conhecida na Itália, e um amigo dela falou para ela que, cara, o Huxley é o cara para escrever o roteiro. E ele ama a Itália, ele parla italiano, fala lá com ele. Eu acabei de me dar conta que essa história tem alguns elementos em comum com a história na série BoJack Horseman, que é mais ou menos a forma que o BoJack e a Diane se conhecem. Mas enfim, segue o jogo. E aí Laura foi lá falar com o Huxley. E quando ela conhece ele, isso em 1948, ela se encanta, porque chega aquele homão, um homão da porra, alto, com uma linda voz, uma voz macia, como se fosse uma bola de veludo. E isso eu tô usando palavras da própria Laura, descrevendo o Aldous Huxley, quando ela viu pela primeira vez. E assim, ficaram amigos. Também ficou amigo de Maria, andavam juntos, trabalhavam juntos. Só que a primeira esposa do Aldous, ela morre de câncer em 1955. E ele fica arrasado, ele fica perdido. E ele resolve fazer uso da mescalina, né, entrar nessa viagem, talvez como forma de processar a dor, processar aquele luto. E a Laura tinha muito interesse nesse tipo de experiência, né, envolvendo alucinógenos. E ela se ofereceu para guiar o Huxley nessa viagem. Essa foi a primeira vez que Laura esteve ao lado de Aldous numa de suas viagens de alucinógeno. E viriam outras, porque no ano seguinte, os dois se casam numa capela no meio do deserto do Arizona. E eles vivem juntos muitos anos. Vão morar numa casa naquele bairro que fica exatamente embaixo daquela famosa placa daquele famoso letreiro com as letras de Hollywood, que eles moravam bem ali. Até que Aldous fica doente. Câncer na laringe. E quando ele escreve A Ilha, em 62, ele já estava doente. E ele morre em 63, no mesmo dia em que Kennedy é assassinado. E é no dia da sua morte que Aldous faz a sua última viagem de ácido, guiado por Laura. E ela descreve os momentos finais do Aldous numa carta que ela mandou pro irmão dele, pro Julian Huxley, e pra mulher, Juliette. Uma carta de 8 páginas, datilografada, que eu vou ler aqui alguns trechos, a minha versão da carta, na minha tradução freestyle, na minha interpretação. Mas a carta na íntegra, em inglês, vou colocar no link da descrição do episódio. Queridos Julian e Juliette, há tanto que eu gostaria de contar sobre as últimas semanas de vida do Aldous, sobretudo sobre o último dia. O que aconteceu é importante não apenas para os mais próximos, mas é quase uma conclusão, ou melhor, uma continuação do próprio trabalho dele, que acaba sendo importante para o público em geral. Antes de tudo, eu devo confirmar para vocês com toda certeza que Aldous não olhou conscientemente para o fato de que ele poderia morrer até o dia em que ele morreu. Inconscientemente estava tudo lá. E vocês vão poder ver isso porque do dia 15 ao dia 22 de novembro eu tenho muitas das observações dele gravadas em fita. E por essas gravações devemos ser todos imensamente gratos. E aí na carta ela conta que o Aldous tinha um dictograph, que era um gravador da época que parece um filhote de rádio antigo com um telefone, um aparelho grande que ocupa espaço. E Laura achava incômodo usar esse aparelho com Aldous na cama, né, cercado de vários equipamentos médicos, né, em casa. E a Jeannie, que deu de presente para Laura um gravador portátil, mais moderno. Aldous amou o gravador novo e eles usavam um pouquinho todo dia para ele gravar os sonhos que ele tinha, algumas ideias para textos e histórias. Aí a carta continua. Nesses sonhos, assim como em algumas conversas, parecia óbvio e transparente que inconscientemente ele sabia que ia morrer. Mas nenhuma vez, conscientemente, ele falou sobre isso. Isso não tem nada a ver com a hipótese que alguns dos amigos dele levantaram de que ele queria me poupar. Não era isso. Porque Aldous nunca foi capaz de atuar, de dizer uma mentira sequer. Ele era incapaz de mentir. E se ele quisesse me poupar, ele teria certamente falado com a Jeannie. Durante os últimos 2 meses, eu dei a ele uma oportunidade quase diária, uma abertura para que ele falasse sobre a morte. Mas claro que essa abertura era do tipo que podia ser tomada por 2 vias, em direção à vida ou em direção à morte. Ele sempre preferiu ir em direção à vida. Nós lemos todo o manual do Dr. Leary, baseado no livro tibetano dos mortos. Ele às vezes dizia, se eu sair dessa, para me falar de novas ideias para a escrita. E imaginava quando e se ele teria forças para trabalhar. A mente dele estava bem ativa. Parecia que a hidromorfona estava mexendo com partes dele que não costumavam ser tocadas. Bem, aí a Laura conta dessa consciência dele em relação à morte, porque ele estava incomodado de estar ali naquela casa, a Jeannie morava com eles também, dele estar impondo meio que a presença dele doente na casa com as crianças da Jeannie. Não, vamos alugar um apartamento por esse período, ou seja, ele achava que depois de 3 ou 4 semanas ele passaria por aquele tratamento e a vida voltaria ao normal. A Laura conta que essa ideia de voltar à vida normal vinha com frequência. E em contraposição a essa ideia que ele tinha de que ele ia se recuperar, a Laura dá alguns detalhes da fraqueza dele, o quanto que ele comia pouco, sempre incomodado, com dor, pedindo para ser movido de lugar, né? Mover a perna, mover o braço, não se sentia nunca confortável, né? E isso ele estava tendo acompanhamento de um médico particular ali, tinha enfermeiras também à disposição para ele. E a Laura conta o quanto que ela estava frustrada em ver o Aldo agitado naquela situação dolorosa, mal conseguindo falar, não conseguindo expressar direito o que ele queria, por mais que ela sentisse que ele, por trás daquilo, estava lúcido, ele só não tinha força muscular para falar direito, escrevia com dificuldade. Então, em certo trecho, ela conta o seguinte: "Não sei exatamente que horas eram, mas ele me pediu o bloquinho e escreveu: tente LSD sem intramuscular. Embora a cópia que vocês estão vendo não esteja muito clara, eu sabia o que ele queria dizer. Eu confirmei com ele. Eu soube o que deveria ser feito. Eu fui até o armário na outra sala onde o Dr. Bernstein estava assistindo TV, onde acabavam de anunciar que atiraram no Kennedy. Peguei o LSD e disse: eu vou dar uma dose de LSD, ele pediu. O doutor teve um momento de agitação, porque você sabe muito bem a inquietação sobre essa droga na mente médica. Então ele disse: ah, ok, a essa altura, qual pode ser a diferença? Eu fui até o quarto de Aldous com um frasco de LSD e preparei uma seringa. O médico me perguntou se eu gostaria que ele injetasse, talvez porque tenha visto que as minhas mãos tremiam. Ele me pediu isso, me tornou consciente das minhas mãos, e eu disse: não, eu devo fazer isso. Me acalmei e então dei a ele a dose com as mãos bem firmes. Então, de alguma forma, um alívio veio para nós dois. Depois de meia hora, a expressão dele começou a mudar um pouco, e eu perguntei se ele já sentia o efeito do LSD. Ele disse que não. Ainda assim, eu acho que algo já estava acontecendo. Isso era bem típico do Aldous. Ele sempre demorava para reconhecer o efeito de qualquer remédio. E a não ser que o efeito fosse muito, muito forte, ele diria que não bateu. Esperei uma hora e decidi dar a ele mais 100 microgramas. Falei para ele que ia fazer e ele concordou. Dei a ele outra dose e comecei a falar com ele. Ele estava muito quieto agora, suas pernas estavam frias e eu podia ver algumas áreas ficando roxas. Então, eu comecei a falar com ele. Leve e livre. Vá. Vá, deixe ir, querido. Adiante e para cima. Você está indo adiante e para cima. Vá na direção da luz. Você está indo por vontade própria e conscientemente. Está indo linda, linda, lindamente. Está fazendo isso com tanta beleza. Você está indo na direção de um amor maior. É tão gracioso e lindo. Leve e livre. Adiante e para cima. Você está indo com meu amor na direção do amor de Maria. Você está indo na direção de algo melhor, de um amor maior. E eu dizia a ele, bem perto do seu ouvido. Então, eu perguntei se ele estava me ouvindo e ele apertou a minha mão. Ele estava me ouvindo. Eu não queria investigar, perturbar, por isso, a única pergunta que eu fiz foi: você me ouve? Talvez eu devesse ter feito mais perguntas, mas não fiz. Eu fui avisada pela manhã que ele poderia ter convulsões perto do fim ou algum tipo de contração pulmonar. Tentaram me preparar para as reações físicas horríveis que poderiam ocorrer. Nada disso aconteceu. Na verdade, o cessar da respiração não foi nada dramático, porque foi tão lento, tão gentil, como uma peça musical acabando em piu-piano, suave, doce. Não tive o sentimento de que com o último suspiro o espírito se foi, não. Ele foi embora lentamente, nas últimas 4 horas, Nesse tempo, ficaram no quarto 5 pessoas, 2 médicos, uma enfermeira, Jeanne e Rosalind. Eles não pareciam ouvir o que eu estava dizendo. Essas 5 pessoas disseram que foi a morte mais serena, mais bonita. Tanto os médicos quanto a enfermeira disseram que nunca viram alguém numa condição parecida partir tão completamente sem dor ou sofrimento. Nunca saberemos se foi tudo autossugestão nossa ou se foi real, mas certamente todos os sinais e os nossos sentimentos indicaram que foi bonito, pacífico e leve. Agora, depois de ficar sozinha alguns dias, menos bombardeada pelos sentimentos de outras pessoas, o significado do seu último dia se torna mais e mais claro para mim e mais importante. Eu acho que Aldous ficava chateado com o fato de que o que ele escreveu em A Ilha não foi levado a sério. Foi tratado como uma obra de ficção científica. Quando nem mesmo ficção era, porque cada uma das formas de vida que ele descreveu no livro não foram produto da sua fantasia, mas algo que foi tentado em algum lugar ou mesmo no nosso próprio cotidiano. É verdade que alguns vão dizer que ele foi um viciado em drogas toda a sua vida e que morreu como um, mas a história é que Huxley parou a ignorância antes que a ignorância parasse Huxley. Eu podia dizer tanta coisa que eu pensei sabendo dessa história, lendo essa carta, mas primeiro que a ideia desses episódios é serem curtos, e segundo, eu acho que eu quero deixar isso para você pensar um pouco nesses personagens, nessa história, nas palavras da Laura. Mas o que eu quero destacar aqui é como ela aponta que essa última viagem dele de LSD, essa última experiência dele, meio que faz parte da obra dele, da obra de vida que ele estava construindo. Mas de tudo que o escritor pode escrever das suas experiências, justamente essa, quem contou, não foi ele, foi a Laura. Então a gente, na verdade, não tem acesso ao que foi a experiência do Aldous, como é morrer usando alucinógenos. O que a gente tem é um relato de segunda mão, de alguém que assistiu isso de fora, que não tem acesso ao que de fato ele estava percebendo e sentindo. Da mesma forma que no livro Portas da Percepção, ele deixa a gente ter algum acesso ao que ele estava sentindo e percebendo. Mas na carta da Laura é diferente, a gente sabe as palavras que ele estava ouvindo, a gente não sabe como ele as recebeu. A Laura estava de fora dele. Era a pessoa mais próxima dele, a pessoa que o conhecia muito bem, tanto que em vários trechos ela fala coisas com muita certeza. Certamente ele pensaria isso, certamente ele sentiria isso, mas ela não tem como saber. É o mais próximo que a gente consegue chegar. E ainda assim, ela só pôde relatar o que ela viu, que é só uma fração da realidade, do que de fato aconteceu. Uma fração distorcida, porque está mergulhada na perspectiva dela. Mas e se o Aldous pudesse voltar do além e narrar essa experiência? Que palavras ele usaria? Como que ele descreveria o que ele sentiu? Mais importante de tudo, qual é a sensação de morrer chapado? E aí eu fiquei pensando que essa carta, na verdade, não é o relato de como deixar a existência sob o efeito de LSD. A gente não viu isso. Essa carta, na verdade, é a experiência de alguém que tá vendo alguém morrer, que foi a experiência da Laura, uma experiência brutal. Então, mesmo acompanhado de um copiloto, a gente tá sozinho nesse momento. Tem um trecho do Portas da Percepção que o Aldous escreveu assim: vivemos juntos, atuamos uns sobre os outros e reagimos uns aos outros. Mas sempre e em todas as circunstâncias, estamos sós. Porque a gente nasce sozinho, morre sozinho. O que a gente pode fazer e tem controle está no meio. É aproveitar a jornada e a companhia um dos outros. Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis.